Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 2 de novembro de 2020. E o texto de hoje, Jeremias, capítulo 7. Em Jeremias, capítulo 7, o Senhor exorta os moradores de Jerusalém a corrigirem a sua conduta, o seu comportamento falso e hipócrita. Ele leva o profeta Jeremias à porta do templo e os acusa de cometerem injustiça, idolatria, furto, mentira e muitas outras coisas. Você já imaginou o profeta na porta da igreja pregando contra as pessoas que estão entrando na igreja? Foi exatamente isso que aconteceu em Jeremias capítulo 7, a partir do verso 1. A gente percebe que, com o passar do tempo, muitos professos cristãos continuam cometendo o mesmo erro. Embora a época mude, a mentalidade do pecado permanece de geração em geração. Ir ao templo havia se tornado para eles tão somente uma ação corriqueira. Não havia brilho nos olhos dos adoradores. Sua religião era mecânica. Suas ofertas eram desprovidas de louvor. Sua vida não representava a seu Deus. O foco não estava ajustado. O profeta Isaías havia profetizado dessa situação quando disse: "Esse meu povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Quando leio essas passagens, sinceramente, parece que o tempo não mudou, parece que o tempo não passou. As coisas se repetem desastrosamente. Você já ouviu a frase: "Placa de igreja não salva ninguém"? Pois é, ela está certa. Não salva mesmo. Porém, pode indicar o caminho. E eu explico para você. É como no trânsito, quando nós estamos numa estrada. As placas que indicam a velocidade máxima, as curvas sinuosas ou a possibilidade de haver animais na estrada não podem nos livrar de acidentes, mas podem nos indicar a forma mais segura de trafegar pelo caminho a fim de evitar os acidentes. Assim também são os templos. O templo não pode salvar ninguém, mas se eu for ao templo com o coração desprovido de mim mesmo, desprendido das minhas coisas, disposto a adorar a Deus, ali com certeza algo vai ser dito para mim, uma mensagem vai ser elaborada especificamente para mim. Parece que as pessoas estão pregando para mim. Eu sei que você já sentiu isso. Foi à igreja e parece que o pregador conhecia a sua vida, parece que ele conhecia os seus problemas. Isso acontece quando nós vamos desprovidos de nossas coisas, de nosso egoísmo, de nossa hipocrisia. O Templo de Jerusalém era o orgulho da nação judaica. A sua magnífica estrutura denotava imponência e enchia o coração do povo de uma falsa segurança. Eles haviam perdido o foco. O templo indicava a salvação. Ele não era a salvação. Eles trocaram o Senhor do templo pelo templo do Senhor. E esta é uma troca muito perigosa. A Bíblia declara que o Senhor Jesus tem um carinho todo especial pelo lugar de adoração. Não à toa, foi no templo, aos 12 anos de idade, que ele ensinava mestres e doutores da lei, quando foi esquecido pelos pais. Anos mais tarde, expulsara mercadores e exploradores da fé alheia, que vilipendiavam a casa de seu pai. E em seguida, o pátio foi tomado por pessoas pobres, sinceras de coração, que se viam aleijados do culto por não terem dinheiro. Ali, a casa de Deus se tornou a casa do povo. Um dia, e não demora, o Senhor será o templo. Ele será o tabernáculo. E nós entraremos para os seus átrios e o adoraremos em espírito e em verdade. Da próxima vez que você for ao templo, busque de todo o coração adorar somente a Deus. Jesus declara: "Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas." João capítulo 10, verso 9 ao verso 11. Este templo, esta adoração é que nós devemos buscar. Bom dia. Obrigado, Senhor, pela meditação do teu coração para o nosso coração. Perdoa o nosso pecado, dá-nos um bom dia, em nome de Jesus. Amém.